O texto que nós vamos trabalhar hoje, ele é tão rico e tão significativo nas imagens construídas, e ele traz tantas lições inseridas no corpo da obra, que provavelmente, além das paradas que vamos fazer durante a aula, talvez depois seja interessante aos senhores, já convido desde agora, a reverem, a lerem a íntegra da obra. Muitas marcações vão passar, talvez agora, sem que vocês tenham atenção a elas. Há muitos detalhes aqui, não é? Desse escritor irlandês que trabalharemos aqui. Este escritor não ficou conhecido nem de longe por esta obra. Aliás, ela é bem pouco conhecida no trabalho dele. Ele é muito mais conhecido por ser o autor, e quando eu disser, senhores, eu acho improvável que qualquer um de vocês, a partir do que eu vou dizer numa frase, não vá saber do que se trata. Sabe qual é a obra pela qual ele se tornou conhecido no mundo inteiro? Drácula. Mas essa obra do Bram Stoker, o Bram é uma abreviação, né? O nome dele era Abraham. Essa obra do Abraham Stoker, ela é uma alegoria belíssima, belíssima. Ela traz lições importantíssimas sobre imagens, sobre transições de elementos ambientais, sobre cuidados, sobre o que ocorre quando tomamos licenças para as quais achamos que estamos preparados e na realidade não podemos. Tudo isso nessa bela obra chamada... Vamos deixar o título para depois, para evitar que os senhores corram para o Google para já começar a baixar a obra e tudo mais, ok? Vamos diretamente a ela. Hoje em dia é assim, o curso não é você dar curso de pessoas aqui no Instituto Online. Alguns mantêm os celulares assim ao alcance da mão, inclusive. Então, vamos diretamente a esta breve novela. Ela é muito bonita e traz uma advertência muito profunda. Ao ler essa obra, uma das coisas que me ocorreu, depois eu fui ver os contextos, quando foi escrita, dentro da obra do autor, né, da vida dele, o autor teve um final trágico, né, ele padeceu muito, sabe? Até hoje há discussões sobre o que de fato houve com o final da vida dele. Alguns médicos acham que o que aconteceu são os sintomas, aqueles nada muito tristes da sífilis, né, que foi acabando e minando as forças e do sistema nervoso, etc. Então, teve um final muito difícil. A própria vida dele é um retrato aproximado de muito do que ele escreve. Mas ao ler sobre a vida dele, uma das coisas que me ocorreu é que talvez esta obra tão pequena e singela no repertório dele poderia ter feito às vezes de Drácula, se ele tivesse, não é? Isso é apenas uma ideia, a desenvolvido em maior profundidade. As lições já estariam todas aqui, mas a trajetória dele foi outra. O autor começa nos dizendo: o tempo transcorre no reino do pôr do sol, mais ou menos por aqui. Muitos anos haviam se passado e muitas mudanças trouxeram consigo. Agora, encontramos uma era em que as pessoas que viveram a época do bom rei mago dificilmente reconheceriam sua bela terra se tornassem a vê-la. Por favor, considerem bem a marcação do discurso e na sua base categorial. Ele nos descreve então uma terra que já teve dias muito bons. Dias de sol, dias de poesia, dias de onde, nos quais o céu era bem diferente do que é agora. Olhem a referência que ele faz então de início, nos deslocando por efeitos comparativos para o que vem a seguir. Ok? Vamos lá. Tristemente, havia mudado. Já não havia o mesmo amor ou a mesma reverência para com o rei. Não mais havia perfeita paz. O povo tornara-se cada vez mais egoísta, ganancioso. As pessoas tentavam tomar tudo quanto podiam para si. Poucos eram muito ricos e muitos eram muito pobres. A maioria dos belos jardins tinham se tornado depósito de entulhos. Casas brotavam e cresciam cada vez mais próximas do palácio, e em algumas delas moravam muitas pessoas, que só podiam se dar ao luxo de pagar por uma fração de uma residência. Todo o belo reino estava lamentavelmente diferente e mudava, e mudada estava a vida dos seus moradores. O povo quase se esquecera do príncipe Zafir, que morrera muitos e muitos anos e não mais espalhavam rosas pelas ruas. Aqueles que agora habitavam o reino do pôr do sol zombavam a ideia do retorno dos gigantes e não os temiam, pois não os podiam ver. Vamos ver aqui. Quem já leu Drácula ou viu o filme, uma boa versão, vai lembrar alguns referenciais aqui. Vejam o que ele está colocando, isso é uma das características desse autor. Ele diz, as pessoas não tinham medo dos gigantes, elas não podiam ver os gigantes. Viram como ele descreve o estado, ele atrela o estado existencial de tristeza, de decrepitude com os elementos materiais? Ele faz uma relação para nos mostrar. A pobreza não é apenas uma pobreza espiritual, existencial, ela se reflete nos bens materiais, elas estão ligadas em linha. E então ele diz que, distraídos dessa miséria toda, mesmo eles estando tristes e chateados, eles já esqueceram dos perigos antes de se tornar um reino bom, esqueceram dos perigos que agora, negligenciando todas as coisas, eles se achavam livres. Será que já foi há muito tempo? Isso não acontece mais. Como nós hoje olhamos para o horizonte e dizemos, não, agora estão falando do nazismo lá na Europa, das comemorações, não sei o quê, dos museus, mas isso faz muito tempo, isso não vai acontecer mais. Outros dizem, ah, falam da Segunda Guerra Mundial, mas já foi há tantas décadas, isso é coisa dos nossos avós, isso não vai acontecer mais. E, no entanto, esses mesmos que assim falam porque não veem mais isso, reproduzem perigosamente condições que levaram aquelas coisas. E isso ele coloca aqui. Eles não acreditavam mais que existissem gigantes, ninguém via gigantes. Isso é lenda, isso não existe. E assim, alguns diziam, mesmo se outrora existiram gigantes, hoje em dia não há mais nenhum. E assim as pessoas cantavam e dançavam, festejavam como antigamente e pensavam apenas em si mesmas. Os espíritos que protegiam o reino se entristeciam com tudo isso. Suas grandes asas brancas e sombrias pendiam pesarosamente enquanto guardavam seus postos nos portais do reino. Escondiam seus rostos e seus olhos estavam semicerrados de pranto contínuo, de forma que não conseguiam notar se algum mal passasse por eles. Tentavam fazer as pessoas refletir sobre seus erros, mas não podiam deixar os seus postos. E ao ouvir o seu choro durante a noite, as pessoas diziam, ouçam, são os suspiros da brisa, que doces. Quem são esses guardiões? Quem são esses? Vejam, quando você faz uma melhoria existencial, segundo os nossos padrões de época, e você toma contato com elementos que, pelos nossos padrões de época, são, do ponto de vista da base categorial, mais desenvolvidos, mais acurados, quanto aos princípios de afetividade, racionalidade e outros, e depois você os abandona para uma base anterior, então a pessoa teve um problema, começou a usar drogas pesadas, ou teve um problema e começou a bater na esposa, ou teve um outro problema qualquer, etc. Esses amigos avisam, dizem, fulano, não é por aí. Eles avisam conforme a forma que eles têm com a intercessão que dispõem com você. Alguns vão até a sua casa, batem e dizem, ah, vim tomar um café, e aí já explica para você que não é por aí, se você precisa de alguma ajuda, não é assim que é do nosso mundo? Aqui nesta novela, o Stoker, ele coloca de maneira, claro, contextualizada, figurativa, conforme o reino com que ele está descrevendo tudo isso. A questão é, essas pessoas têm como ouvir isso? Vejam que elas nem entendem direito, elas acham que isso é a brisa soprando. Uma das coisas importantes aqui, para vocês que fazem curso de imagens, é que o próprio anúncio de cuidado e de advertência não é entendido como tal, o que já é um sintoma. Não a interpretação, não o dado hermenêutico, o fato de precisar ser avisado já é algo que merece seus reparos. Bom, vamos ver o que acontece então. Assim também acontece conosco, ao ouvirmos o vento suspirando, chorando e soluçando perto dos nossos lares nas noites solitárias. Nós não pensamos que nossos anjos possam estar sofrendo por nossos desvios, mas somente que exista uma tempestade a caminho. Os anjos, então, prantearam ainda mais e se condoeram de sua mudez, já que, embora pudessem falar, falavam a quem não os escutava. Enquanto o povo escarnecia a ideia de gigantes, havia um ancião que, quando os ouvia, balançava a cabeça e respondia a todos. A morte tem muitos filhos, e há gigantes nos pântanos ainda. Talvez vocês não possam vê-los, mas eles estão aí. E o único baluarte da segurança está na terra dos corações pacientes e fiéis. Do que ele está falando? Vejam, então este, que era um que ainda conseguia compreender, que ainda conseguia estar com este um, o que ele faz? Ele procura avisar os outros. Além de avisar, ele diz, talvez vocês não possam vê-los, mas eles estão aí. O único baluarte de segurança está na terra dos corações pacientes e fiéis. Bom, esse ancião, ao tentar avisar dessa forma, eles poderiam ouvir e ver? Como poderiam? O nome desse bom e velho homem era Knoll, e ele vivia em uma casa feita de grandes blocos de pedra, no meio de um lugar selvagem, longe da cidade. Na cidade havia muitas casas grandes e velhas, de andares e mais andares de altura, e nessas residências viviam muitas pessoas pobres. Quanto mais alto se escalasse as grandes escadas íngremes, mais pobres eram os moradores. De forma que nos sótãos estavam ainda tão miseráveis que, quando amanhecia, não sabiam se teriam o que comer durante o dia. Era muito, muito triste. E os leitores chorariam se tivessem visto a sua dor. Em um desses sótãos vivia uma solitária menina chamada Zaya. Ela era órfã, pois seu pai morrera havia muitos anos e sua pobre mãe, que labutava muito e fatigosamente por sua querida e única filhinha, falecera também, não muito depois dele. A pobre pequena Zaya chorava amargamente ao ver o corpo inerte de sua querida mãe, e o pesar e a infelicidade a tomaram por tanto tempo que praticamente se esquecera de que não tinha meios para se sustentar. Entretanto, os pobres habitantes da casa deram a ela de sua própria comida para que não morresse de fome. Após um tempo, ela tentou trabalhar por si só e ganhar seu próprio sustento. Sua mãe havia ensinado a fazer flores de papel, e então ela se pôs a produzir um monte de flores. Quando juntava uma cesta cheia, Levava tudo até as ruas e as vendias. Fez flores de todo tipo, rosas, lírios, violetas, campânulas, prímulas, resedás e muitas outras belas florações que nascem no reino do pôr do sol. Ou seja, o Reino Unido. Mas ele chama de reino do pôr do sol. Notaram que a menina perdeu os pais naquele contexto. E ao perder os pais, que são aqueles que na sociedade, com a guarda da menina, reproduzem a infelicidade geral de todos ali que vivem, sem a tutela deles, mas caindo ainda sob a tutela social, ela consegue respirar. E o que faz essa órfã? Ela vai fazer flores. Que é um dos caracteres que o autor coloca no início, que eles espalhavam pelas ruas, quando tudo era de outra forma e bem. Deixa eu ver como é que vocês estão acompanhando a história até aqui. Vamos prosseguir então o nosso trabalho após um intervalo para as colaborações. Então a menina, aqui a crônica, a novela, continua dizendo que ela enfeitava com todos os tipos de flores, né? Algumas ela conseguia fazer sem ter um padrão a seguir, mas com outras não era possível. Então, quando ela queria uma referência, pegava uma cesta com papel, tesoura, cola, pincéis, escovas, todas as coisas que ela usava, ia até o jardim com uma senhora bondosa, lugar onde cresciam vistosas flores, e ali ela se sentava e trabalhava, observando as plantas que escolhia. Algumas vezes ela ficava triste, bem triste, suas lágrimas caíam numerosas e inconstantes, enquanto pensava na querida mãe. Frequentemente sentia que sua genitora olhava por ela e conseguia ver o caloroso sorriso e raios de sol que batiam na água. Então seu coração se alegrava e ela cantava com tamanha doçura que os pássaros se reuniam ao redor e paravam seu próprio canto para ouvi-la. Os passarinhos e ela se tornaram grandes amigos. E às vezes, quando ela melodiava algo, elevavam suas vozes junto, enquanto a rodeavam em algumas notas que pareciam dizer muito claramente: cante para nós mais uma vez, cante para nós. E então ela cantava de novo e pedia a eles que a acompanhassem, e eles o faziam até tudo se tornar um verdadeiro concerto. Após algum tempo, os passarinhos a conheciam tão bem que iam até seu quarto e construíam uns ninhos lá, e a seguiam onde quer que ela fosse. As pessoas costumavam dizer: olhe para a garota dos passarinhos, ela deve ser meio pássaro para que eles a amem dessa maneira. E tantos eram e os que diziam coisas como essas, que algumas pessoas bobas começaram a acreditar que ela era realmente parte passarinho, e sacudiam suas cabeças quando os sábios riam e lhes diziam: de fato ela deve ser. Ouçam-na cantando, a voz dela é até mais doce que a dos pássaros. Vamos acompanhar o que o autor faz nessa obra, o que o Abraham faz nessa construção temática. Ele pega uma garota, a desvincula parcialmente dessa sociedade, desse mundo, mediante uma grave perda dos pais, e ao invés de mergulhá-la numa base categorial ainda mais rude do que essa onde ela já está inserida, ele aproveita que a menina faz intercessão com as flores, com os pássaros, e faz com que ela suba existencialmente para além dessa gente toda. Vocês não viram que ela está preocupada em vender 100 flores num dia? Vocês não viram que ela está preocupada com o mercado das flores e com a concorrência de floriculturas e com épocas que não há flores? Em nenhum momento aparece isso. E nem os sintomas daquele povo que ele começa descrevendo. Ele está falando de uma outra coisa. Mas onde ela está ainda é muito remoto para que ela simplesmente crie asas, se transforme num passarinho e voe. Não dá para fazer isso. Ela está ainda numa base categorial muito complicada, com muitos entraves, muitos freios. É muito complexo. Então, o autor nos propõe uma medida que pelo menos atenua a situação da garota. Ele faz com que ela seja muito pássaro e flores no coração e no pensamento, aproxima os pássaros e as flores também dela, fazendo uma composição. Isso será suficiente para essa menina transcender a base categorial? Vejam que o número de vizinhos onde ela está é muito grande, são muito fortes. O que ela pode fazer? Até onde ela pode ir? Notaram que as pessoas riem dela e dizem que ela é metade passarinho e brincam. Alguns gostam, outros já olham estranho para ela, pensando que essa menina tem algo de diferente, entre aspas. Numa sociedade como essa, ser diferente não é muito interessante, não é? Vamos ver para onde o autor vai conduzir este voo existencial dele, o que ele nos propõe. Vamos lá. Foi daí que ela ganhou o apelido de Passarona. Passarona. E meninos zombeteiros passaram a chamá-la assim na rua. Porém, Zaya não se incomodou com o nome de Passarona. E embora os meninos zombeteiros continuassem chamando assim para magoá-la, ela não desgostava, ao contrário, estava tão glorificada com o amor e a confiança de seus pequenos amigos plumados que ela queria ser vista como eles. Voltem os senhores, por favor, em suas historicidades de vida. Quando no colégio, por qualquer razão, foram tidos como esquisito, às vezes porque o cabelo não parava em pé, teimava ficar uma franja caída por sobre a cabeça, às vezes porque você escrevia esquisito e diferente, às vezes porque quando você precisava, a professora chamava para ir no quadro fazer xixi nas calças, quando você passou por isso, lembra do seu empenho tremendo e exasperado para ser igual, entre aspas, aos outros? Deus o livre você não pertencer à comunidade. Deus o livre você ser um esquisito no meio de tanta gente normal e boa. Logo você, não, isso é pesado demais, é terrível. Mas se, tal qual essa garota, ao invés de pais que ainda iam empurrar vocês para essa normalidade toda, se vocês estivessem lá, aos cuidados e alcance de vocês, alguém que dissesse, pois eu amo o seu cabelo como ele é, eu amo a sua voz esganiçada como ela é, e gosto de você assim mesmo. Vamos brincar, vamos desenhar, vamos passear. E isso fosse tão forte que você entendesse, puxa, as pessoas realmente elas são diferentes. E não há mal nisso. Nós somos diferentes nas formas, nos pensamentos, nas emoções. E tivesse podido trilhar dessa forma. Mas será que é isso que o autor vai fazer? Ou será que ele vai retornar à base categorial e essa base categorial vai esmagar essa menina? E esses passarinhos não cantarão mais e todos viverão na infelicidade organizada dos dias. Até que um dia isso não vai fazer diferença. Essa garota será mais uma infeliz como muitos de nós. E aí as preocupações dela serão outras. Quantas flores eu vou vender? Quem vai comprar minhas flores? E se não existir flores? Serão outras as preocupações. Ela também não ouvirá mais os passarinhos. De fato, seria muito bom para alguns meninos e meninas levados se eles fossem bons e inofensivos como passarinhos que trabalham o dia todo para seus filhotinhos desamparados, construindo ninhos e trazendo comida, e chocando pacientemente os pequenos ovos de cascas manchadas. Uma noite, Zaya sentou-se sozinha em seu sótão, bastante triste e solitária. Era uma agradável noite de verão e ela sentara-se no parapeito da janela para observar a cidade. Podia ver por cima das muitas ruas em direção à grande catedral, cujo campanário se elevava em direção ao céu, muito mais alto até que a grande torre do Palácio do Rei. O vento mal soprava e a fumaça subia direto das chaminés, sendo carregada até se dissipar completamente. Zaya estava muito triste. pela primeira vez em muitos dias, seus pássaros não estavam por perto e ela não sabia onde tinham ido. Lembram dos elementos de vizinhança e de composição. Interessante essas construções semânticas e sintáticas. São os pássaros que vão embora, será? Porque é isso que nós ouvimos no consultório muitas vezes. Doutor, agora que eu estou no fundo do poço, cadê meus amigos? Eles foram embora. Cadê quem vai me dar ajuda? Não encontro mais, doutor. Onde estão todos? Parece então que os amigos abandonaram. Mas será que os amigos abandonaram ou você mudou de vizinhança? Ou você foi para outro bairro da cidade onde os seus amigos às vezes nem sabem como te localizar? Enquanto ela estava feliz e bem engraçada, os passarinhos podiam estar com ela. Agora que ela está triste, ela não acha os passarinhos. E parece que, segundo o autor, que eles é que foram embora. O mais interessante é que às vezes o passarinho está aí do lado dela, no ombro dela. Como nunca esteve tão perto e ela já não os vê. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Lembrava-se da história que há muito tempo sua mãe havia lhe contado de como o príncipe Zafir havia matado o gigante e se perguntava como o príncipe seria. Disso, passou a imaginar o quão feliz o povo deve ter sido quando Zafir e Brubel era o rei e a rainha. Então, se perguntou se poderia haver alguma criança que passasse fome nos dias bons e se de fato, como o povo disse, não havia mais gigantes, e continuou com seu trabalho diante da janela aberta. Foi enquanto cuidava de seu trabalho e observava toda a cidade que viu ao longe algo terrível. Algo tão terrível que ela deu um grito agudo de medo e susto e inclinou-se para fora da janela, protegendo os olhos com as mãos para ver mais claramente. E na linha do horizonte, além da cidade, ela viu uma vasta forma sombria que levava seus braços. Estava envolta em um grande manto nebuloso que a cobria, desaparecendo no ar de maneira que Zaya só podia ver o rosto e as mãos espectrais e sombrias. A criatura era tão poderosa que a cidade diante dela parecia ser um brinquedo, mas estava ainda bem longe da cidade. O coração da pequena pareceu se paralisar de medo enquanto ela pensava consigo mesma. Os gigantes, então, não estão mortos. Este é um deles. Rapidamente, correu escada abaixo em direção à rua, viu algumas pessoas e gritou: "Vejam, vejam, o gigante!" E apontou na direção da criatura, que continuava indo para a cidade. As pessoas olharam para cima, mas não conseguiram ver nada. E então riram e disseram: "A criança está louca." Então, a pobre e pequena Zaya ficou mais do que nunca assustada. E correu rua abaixo ainda gritando: "Vejam, vejam, o gigante, o gigante." Mas ninguém prestou atenção nela e todos diziam: "A criança está louca." E seguiam seus caminhos. Então os meninos levados se aproximaram e começaram a gritar: "Passarona perdeu os amigos, ela enxerga um pássaro ainda maior no céu e o deseja." E fizeram zombarias, cantaram e dançaram ao seu redor. Que coisa mais esquisita, não? Não estava tudo indo muito bem para essa garota? Bastou então ela ter tristezas e mergulhar nas tristezas e considerá-las para que ela avistasse um enorme perigo e se deixasse contaminar a ponto de colocar a perder tudo? Não havia uma outra forma? Que outra forma haveria? O que a fez recuar? Alguém que tinha amizade dos passarinhos, alguém que tinha amizade das brisas, dos ventos, das flores, alguém que tem tanta força a ponto de ignorar a zombaria dos seus concidadãos, por que ela agora se assustaria tanto? Vejo, um autor não podia colocar um medo simples que para aqueles comuns ali fizesse com que eles entrassem em pânico. Ele precisava construir na narrativa dele algo muito maior, que fizesse com que a gente compreendesse que a menina, que gostava de passarinhos e flores, ficasse com medo. E aqui entra um recurso de narrativa formidável. Por que aquele povo tão decaído, velhaco, frouxo, cheio de problemas, não vê o gigante mau e perverso? E a menina, tão esplêndida, iluminada, vendo flores, ela vê. Não parece um paradoxo? O bem consegue ver um mal terrível, mas o próprio, as pessoas que não constituem um bem moral maior, estas não veem. Você tem um amigo, e esse amigo diz para você assim: olha, eu descobri que da meia-noite às 3 da manhã eles não trancam a porta do banco ali do Brasil, fica tudo aberto, e as sacolas de dinheiro ficam quase na calçada. E aí ele propõe um plano para você. De lá passar, ele já viu a posição das câmeras, ele filmou, ele disse que não tem problema, que é garantido. Meio a meio. Bom, para ele, ele não vê qual é o problema disso. Para ele, se ele se sair bem do roubo, está tudo certo. Ele diz: é um banco, eles têm mais dinheiro, eles têm seguro, não tem problema, não sei o que. Ele fala isso para você. Ele já está no meio dos gigantes maus, entende? Gigantes maus já são a parte do cotidiano dele, ele não precisa ver. Mas para você, que já ultrapassou tudo isso, que mesmo podendo roubar, não roubaria, aliás, até devolveria, porque não quer jogar as coisas boas da sua vida em risco por conta de coisas terríveis como esta, você vê o mal, e você se assusta, e você sai correndo. Mas esses elementos são possíveis diante de criaturas que vivem em bases categoriais próximas. Se essas bases categoriais forem muito distantes, não há como fazer esse tipo de vinculação. Ou seja, mesmo essa menina estando além dos padrões próprios da época dela, um pouquinho além, ela ainda está muito próxima. Então esses elementos de trânsito e de dubiedade alcançam ambos, por vezes flagelando mais aquele que está um pouquinho mais adiantado. São elementos típicos de época, acontecem. Bem, mas vamos, à medida que vamos caminhando, vamos vendo as outras questões. Zaya fugiu deles e se apressou na direção da saída da cidade e para o campo, além dela, onde via a grande forma adiante. À medida que seguia, chegando cada vez mais próxima do gigante, tudo ficava mais escuro. Conseguia ver apenas agora as nuvens, mas ainda era possível distinguir a forma daquele gigante, turva no ar. Uma névoa fria se arredondava à medida que o gigante parecia ir em sua direção. Pensou em todas as pobres pessoas na cidade e desejou que o gigante os poupasse. Ela não pensou nela, viram? O autor começa a obra nos falando do egoísmo daquelas pessoas, que só pensavam nelas mesmas. E de fato nem nelas mesmas. Elas morriam na própria insatisfação de não se tratava de um pensar em si mesmo de uma maneira fraterna, amorosa e com a base categorial dos nossos dias de desenvolvimento. Não, era muito ruim esse modo. É um modo de propriedade, é um modo de ruína, é um modo de ave de rapina, um pensamento já vencido para grande parte de pessoas, mas que para algumas ainda é vigente. Não é? Vejam, ela chega perto disso e ela então diz: as pessoas da cidade. pensou em todas as pobres pessoas, ajoelhou-se diante do gigante, levantou as mãos e, em um gesto de apelo, gritou: ó grande gigante, Pólpios, Pólpios! O gigante, porém, seguiu em frente, como se não tivesse ouvido nada. Ela então gritou ainda mais alto: ó grande gigante, Pólpios, Pólpios! E ela se curvou em uma reverência e chorou. E o gigante permaneceu na rota em que estava, ainda que bem devagar, em direção à cidade. Algumas perguntas aos senhores. Por que o gigante não acabou com ela? Porque assim como os senhores não topariam jamais assaltar aquele banco, e portanto nada daquelas medidas preventivas teriam a ver com vocês, vocês poderiam passar incólumes pela frente do banco, ainda vendo o amigo de vocês sendo preso lá pela coisa dele. Vocês estariam preocupados já com amigos de vocês. Dependendo do estado de amorosidade, poderiam estacionar o carro e dizer: ele errou, vamos deixar isso assim, ele não conseguiu efetuar o roubo, foi só uma má intenção, deixem que ele vai se corrigir. Pólpios, Pólpios, Pólpio meu amigo. Vocês acharam que ela estava com medo, era do gigante, né? Pela vida dela, não é? E ao pensar assim, vocês já viram que testemunho que ocorre dentro de nós? Pois é. É natural. Esse grande escritor fez isso de propósito. Jogou um espelho bem na nossa cara, no meio do texto, para a gente dizer: puxa vida, estava distraído, mas agora eu vou ficar atento. Não acontecerá mais. Não sei se não vai acontecer mais. Vocês é que dirão à medida que vamos agora prosseguir. Havia então um ancião, não muito longe. Cuidado, o ancião aqui funciona como uma figura muito problemática. Ele é um sábio, mas ele é um sábio indexado a uma sociedade. Ok? Havia então um ancião não muito longe, parado à entrada de uma pequena casa feita de grandes troncos de pedra. Mas a garota não o notou. O rosto dele exibia uma expressão de medo e de assombro. E quando ele viu a criança se ajoelhar e levantar as mãos, aproximou-se e ouviu a sua voz. Ao escutar o que ela dizia, murmurou para si mesmo: é como eu temia. Ainda existem gigantes, e este é um deles. Um sábio, vejam, não pelo coração, não pela elevação de espírito, não pela bondade, mas como alguém que pesquisou mais coisas e estava atento a certos indícios, não é? Ele tentou avisar a sociedade dele. É um outro tipo de ação. Vamos ver agora. Nós temos este sábio social, que é uma espécie de seria um legislador, seria alguém na nossa sociedade com grande autoridade de conhecimento. E do outro lado, a pureza, a elevação existencial daquela menina. Fica fácil você olhar para a menina e dizer: eis alguém com pureza e elevação existencial, não é? Se ele coloca outras criaturas ali, já talvez a gente tivesse maior, como dizia o Mário Quintana, é melhor todos os ataques de uma borboleta do que todos os beijos de um cavalo, né? Bem, ele olhou para cima, mas como não viu nada, murmurou. A menina, ainda sem saber que havia outro ser humano próximo dela, olhem que interessante, ela não viu, gritou novamente em desespero: ó, não faça mal nenhum a eles, grande gigante. Se alguém deve sofrer, deixe que seja eu, leve-me. Estou disposta a morrer, mas Pólpios, Pólpio a todos, grande gigante. Faça comigo o que você quiser. Mas o gigante não lhe obedeceu. O gigante não pode tocar nela. Só se ela quisesse assaltar o banco, vocês não entendem? E ela não quer de jeito nenhum, ela nem sabe da existência disso. E E os olhos de Knoll, o referido idoso, encheram-se de lágrimas, e ele disse a si mesmo: nobre criança corajosa, ela se sacrificaria por nós. E chegando perto da menina, colocou a mão sobre sua cabeça. Zaya, que mais uma vez abaixara a cabeça, sobressaltou-se e olhou à sua volta, quando sentiu o toque em sua cabeça. Entretanto, quando viu que era Knoll, ficou confortada, pois sabia o quão bom e sábio ele era, e sentiu que se alguma pessoa poderia ajudá-la, seria ele. Puxa vida, olhem para onde ela foi correr. Mas no mundo existencial dela, ela poderia correr para onde? O que mais aparece no mundo existencial dela? Onde estão os amiguinhos dela, os passarinhos, as borboletas, as flores que ela tanto ama? Vamos ver o que acontece aqui. Então, agarrou-se a ele, pressionando sua face contra seu peito, enquanto sua face contra seu peito, onde mora o coração, enquanto o Senhor acariciava os cabelos da menina e a acalmava. Mas ainda assim, ele nada conseguia ver. A névoa passou por eles e quando Zaya olhou para cima, viu que o gigante estava passando em direção à cidade. Venha comigo, minha jovem, disse o velho. E os dois se levantaram e foram em direção à habitação construída com grandes blocos de pedra. Assim que Zaya entrou no aposento, ela começou a tremer, pois o interior era como um túmulo. O velho sentiu o tremor, pois ele ainda a tinha perto e disse: não chore, pequenina. Não há nada o que temer. Esse lugar lembra a mim e a todos que entram nele um túmulo, o lugar que todos iremos quando o fim chegar, mas não o tema, pois ele se tornou um lar aconchegante para mim. Então a menina se acalmou e começou a examinar mais atentamente o ambiente ao redor e pôde ver todos os tipos de instrumentos curiosos e todos os tipos de ervas, indo desde as mais estranhas até a mais comum, que cresce em cantos úmidos das paredes. E o ancião a observou em silêncio até o medo evanescer, e então disse ela: minha menina, você viu as feições do gigante quando ele passou? Sim, ela respondeu, eu vi. Você poderia descrever o rosto dele para mim, menina? E ela disse: foi aí que a menina começou a contar tudo o que tinha visto, como o gigante era tão imponente que parecia preencher o próprio céu, como os grandes braços foram desdobrados, revelados em sua túnica, cuja capa se estendia até bem longe, perdendo-se no ar, como o rosto era de um homem forte, implacável, mas sem malícia, e os olhos eram cegos. O rosto do gigante não tinha maldade alguma, e os olhos do gigante eram cegos. Guardem isso. Já vamos retornar a isso, esse elemento. O velho estremecia conforme ouvia o relato, pois ele sabia que o gigante era terrível, e chorou ao pensar na cidade condenada, onde tantos pereceriam na névoa de seus pecados. Eles determinaram que iriam adiante e alertariam mais uma vez as pessoas condenadas. E sem mais delongas, o velho e a menina se apressaram em direção à cidade. Por que ele fala em pecados? Por que ele fala em condenados e tudo mais? Vejam, não se trata aqui exatamente do elemento moral, mas também dos aspectos cognitivos, axiológicos e outros. Eram pessoas que estavam vivendo uma situação na qual elas recuaram de suas premissas e, portanto, elas não viam mais o que para eles dois era óbvio, seja pela pureza do coração, seja pela riqueza de um intelecto. Não se via mais e, portanto, elas não podiam discernir. Mas seriam suficientes aqui que a pureza de coração e a riqueza de um intelecto, constituído na figura do sábio, pudessem eles, dentro desta base categorial, ir avisar os demais? Eles teriam recursos linguísticos de intercessão e outros para fazer isso? É algo que dificilmente sabemos a resposta. Não sabemos como vai ser. Se o texto parasse aqui, eu já teria uma resposta muito, muito própria para esse tipo de coisa. Mas o texto continua. E esse texto está na mão de um dos maiores escritores que a Europa já teve. E, portanto, ele pode, às vezes, numa linha ou duas, mudar completamente o que estamos acompanhando. Vamos ver o que ele vai, o que ele está nos propondo quanto a isso. Passado pouco tempo, chegaram à cidade. Era uma visão estranha. O velho e a jovem correndo para avisar as pessoas da terrível praga que se abateria sobre todos. Aqui as analogias, as referências e aproximações como obras do sedutor de Kierkegaard, ou A Peste de Camus e outros, né? O Muro de Sartre, a gente vê muitas referências a todo lado aqui, antes e depois desse texto, né? Mas vamos a ele. Os alvos cabelos e barba do homem e os fios dourados da menina se balançavam contra o vento tão rápido que vinham. Seus rostos eram brancos como a morte e logo em seguida, visto apenas pelo coração puro da menina, quando ela olhava em sua direção, vinha a passos lentos o gigante espectral, espalhando sua sombra escura no ar crepuscular. Porém, aqueles que estavam na cidade nunca viram o gigante. E quando a menina e o velho os avisaram, ainda assim não os entenderam, mas zombaram deles e escarneceram, dizendo: bobagem, não existem gigantes hoje em dia. E seguiram seus caminhos, rindo e zombando. Então, o ancião veio e pôs-se em um lugar elevado entre eles, subindo ao menor degrau da grande fonte, com a pequena ao seu lado, e falou: ó povo, moradores dessa terra, alertem-se, ainda há tempo. Essa jovem de coração puro, cuja inocência atrai até os menores passarinhos que temem homens e mulheres, viu essa noite a forma de um gigante que avança sempre em direção à cidade. Acreditem, acreditem, e se alertem enquanto vocês podem. Para mim, assim como para vocês, o céu está vazio, e ainda assim eu acredito nela. Então escutem-me. Sem saber que outro gigante tinha invadido nossa terra, eu sentei-me pensativo na minha morada, e então, sem causa ou motivo, veio em meu coração um súbito medo pela segurança da nossa cidade. Eu me levantei e olhei de norte a sul, leste a oeste, de alto a baixo, sem que pudesse ver nenhum sinal de perigo, e então eu disse a mim mesmo que meus olhos estavam turvos por uma centena de anos de vigília, de espera, e por isso eu não posso ver. Mas ainda assim, meu povo, moradores desta terra, embora este século tenha turvado meus olhos exteriores, esse tempo apurou meus olhos interiores, a visão do meu espírito. Novamente eu segui em frente e eis essa pequena criança ajoelhada, implorando ao gigante, invisível para mim, que pouspasse a nossa cidade. Ele não a ouviu, ou se a ouviu, não a respondeu, e ela prostrou-se. Então, aqui viemos para avisá-los. Logo mais, diz a menina, ele vai passar pela cidade. Alertem-se, alertem-se a tempo. Eu sei que vocês estão preocupados com o gigante, cuja face não é má e ainda ele é cego. Ele não verá por onde ele vai passar. Ele vai devastar bons e maus. Passando do jeito como ele vai passar, esse gigante, até mesmo que ele tenha qualquer cuidado, ele vai pisar em cima de escolas e fará dezenas de vítimas. Passará por hospitais com gente que está enferma, moribunda, e acabará com elas, com lavradores.
e talvez aqueles bandidos que realmente ele poderia, num ato desse, pelo menos minimizar certas coisas, esses talvez escapem. O gigante é cego. É um mal cego, que só é mal pelo dano que pode causar, pela destruição que vai fazer, não por ele em si. Outra coisa, se acham que esse gigante é tão longínquo, quando um filho nosso, quando uma filha nossa de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, diz: papai, não fica na frente da televisão, vem brincar comigo, vem brincar comigo, brinca aqui com a minha bola, vamos brincar lá fora no jardim. Quando essa criança diz: papai, vem, deixa eu vou pentear teu cabelo, e pega a escova da mamãe e começa a pentear o seu cabelo com amor, e depois pega o batom da sua esposa e pinta você e ri com aquela mãozinha quente sobre o seu rosto, e então nós afastamos a menina, diz: chega, vai lá com a tua mãe que eu quero ver o futebol. Vai lá com a tua mãe que eu quero ver isso aqui. Depois eu brinco com você. Um depois que não vai chegar. Essa menina está te avisando: papai, o gigante, ele vai passar por aqui, papai. Ele é cego, ele vai pisar em... Não é que ele vai destruir tudo. O senhor não vai mais se importar com as coisas. O senhor não vai mais rir com o coração puro. O senhor nem vai ver mais passarinhos e borboletas, papai. E nem vai se importar mais se alguém destruí-los. A menina está de joelhos, está implorando para você. Ainda assim, as pessoas não se aprumaram e tanto mais zombaram, dizendo: ah, tanto a garota quanto este velho estão loucos. E seguiram o caminho de casa para dançar e banquetear como antes. E em seguida os meninos levados surgiram e se juntaram a toda a zombaria, dizendo que Zaya tinha perdido seus pássaros, que agora tinha enlouquecido fazendo musiquinhas, e dançavam ao redor deles, dois. O pesar de Zaya pelas pessoas era tão grande que não se incomodou com a crueldade dos meninos. Percebendo que ela não os notava, alguns deles ficaram ainda mais rudes e desagradáveis, indo um pouco para trás e atirando coisas nela e zombando dela. Entristecido, o velho pegou a menina pela mão e a levou embora para a floresta e obrigou-a e abrigou-a com ele na casa feita com grandes blocos de pedra. Naquela noite, Zaya dormiu com o doce odor das ervas que secavam ao redor, e o velho segurou sua mão para que ela não sentisse medo. De manhã, Zaya levantou-se e acordou o velho, que tinha caído no sono em sua cadeira. Ela foi até o batente da porta e olhou para fora da casa. Então, um estremecimento de alegria tomou seu coração, pois seus passarinhos a esperavam junto com muitos outros. Quando os pássaros a viram, cantaram alegremente em alto e bom som e revoaram no entorno numa brincadeira boba da qual ela não pôde evitar de rir. Vejam a narrativa. O coração puro da menina, somente ele não deu conta, ok? Ela se associou à sabedoria do ancião. Sabedoria histórica, profunda do que estava acontecendo. Ainda que o ancião, mesmo em toda a sua sabedoria, não conseguisse identificar aquele medo, que era o medo que estava arrasando com a existência daquelas pessoas. Mas ela, com o coração puro dela e com o intelecto dele, ela consegue um abrigo existencial. Em meio a tudo isso, após ter tentado tudo o que ela podia para avisar as pessoas, não era ela que estava em questão. Ela estava tranquila. O gigante não podia fazer mal algum a ela. E ao perceber isso e ter profunda convicção disso, vejam como as coisas são redimensionadas Ela não se importou com a zombaria dos meninos. Ela não se importou de ser chamada de louca. Ela não se importou que eles não compreendiam. Ela se importou pela vida deles, que era muito maior que tudo isso. Essas coisas todas que fariam provavelmente qualquer um de nós recuar, para ela não, nada disso surtiu efeito. A preocupação dela era outra. O que será que aconteceu com o pessoal da cidade? Nessa altura em que a crônica vai, veja, já passou um dia, ela dormiu, acordou bem, os passarinhos estão ali de volta, ela está feliz. E agora? Vamos ver. Ela foi até... quando o Knoel e Zaya já tinham tomado café da manhã, dando um pouco para os pequenos amiguinhos plumados, eles se prepararam com pesar no coração para visitar a cidade e tentar mais uma vez ainda alertar as pessoas. Os pássaros voavam, acompanhando à medida que avançavam, cantando melodias alegres para tentar animá-los, a despeito de seu próprio pesar. Conforme a caminhada avançava, conseguiam ver diante deles o sombrio gigante que estava então bem próximo da cidade. Uma vez mais alertaram as pessoas e grandes grupos se reuniram à sua volta, mas apenas para mais zombaria e agora mais do que nunca, com mais meninos levados atirando pedras e paus nos passarinhos, chegando a matar alguns. A pobre Zaya chorou amargamente e o coração de Knoel se entristeceu profundamente. Agora, após algum tempo, eles se afastaram da fonte e quando Zaya olhou por cima, notou com agradável surpresa que o sombrio gigante não podia ser visto em parte alguma. Ela gritou de alegria, e as pessoas riram e disseram: criança astuta, percebendo que ninguém acreditará nela, então agora finge que o gigante foi embora. Eles a cercaram, escarnecendo, e alguns disseram: vamos colocá-la na fonte e dar um caldo nela, como uma lição para os mentirosos que quiserem nos amedrontar. Então eles se aproximaram com ameaças. Ela se abraçou a Knoel, que permanecera terrivelmente solene quando lhe dissera que não via mais o gigante, e agora devaneava pensando. Ele, porém, despertou ao toque e se dirigiu severamente para as pessoas, repreendendo-as. Elas, no entanto, o atacaram também, dizendo que já que havia apoiado Zaya, ele deveria ser mergulhado com ela na fonte. Dessa forma, avançaram em direção aos dois. A mão de um deles, um dos chefes do movimento, já estava estendida quando ele deu um grito grave e pressionou a mão contra o torso. Enquanto os outros os observaram, assustados, gritou terrivelmente ainda mais, demonstrando muita dor. Ainda enquanto as pessoas o encaravam, seu rosto ficou cada vez mais escuro e ele caiu diante deles. Gemeu mais um pouco de dor e morreu. Todas as pessoas gritaram aterrorizadas e fugiram dizendo: é o gigante! É o gigante! Ele está de fato entre nós. Temiam ainda mais pelo fato de não poder vê-lo. Mas antes que pudessem deixar o mercado municipal, em cujo centro se encontrava a fonte, muitos caíram mortos. Ali no centro, ajoelharam-se o velho e a menina em oração, e os pássaros se empoleiraram ao redor da fonte. Quietos e parados, não se ouvia nada, a não ser o grito das pessoas. Em seguida, o som de gritos soava cada vez mais alto, dizendo que a praga gigante estava entre eles e não havia escapatória, sendo muito tarde para fugir. Ai de mim! No reino do pôr do sol houve muita lamentação naquele dia, e quando a noite caiu houve pouco sono, porque havia medo em alguns corações e dor em outros. Ninguém estava tranquilo, exceção feita pelos mortos, que jaziam rijos sobre a cidade, tão parados e sem vida que nem mesmo A fria luz da lua e as sombras das nuvens que se moviam à deriva sobre eles poderia fazer com que parassem e parecessem com os vivos. E para muitos, foi um dia longo de dor, pesar e morte no reino do pôr do sol. Quinoel e Zaya fizeram tudo o que puderam para ajudar os pobres coitados, mas era muito difícil assistir às pessoas, pois o gigante invisível estava ali entre eles, circulando para lá, para cá, pela cidade, de modo que ninguém podia dizer onde ele colocaria a seguir sua gélida palma. Alguns fugiram da cidade, mas sem resultados, pois não importava o quão longe chegassem, continuavam dentro do alcance do gigante invisível. De quando em quando, ele transformava seus corações em gelo, com o seu hálito e toque, e eles caíam mortos. Alguns, como aqueles que ficaram dentro da cidade, foram poupados. Destes, uma parte pereceu, vítima de fome, e outros do grupo voltaram rastejando tristemente para a cidade, onde viveram e morreram entre seus amigos. Não imaginavam que a tragédia ia se precipitar assim. Achavam que a menina ia ser trucidada e que o mal não chegaria, ou que o gigante mudaria de rota, iria por outro lugar. Bem, após as considerações que os senhores colocaram, eu vou ultrapassar várias páginas para podermos chegar ao final da história e ainda termos alguns elementos aqui importantes na pontuação da aula. O que acontece a partir daí é que os passarinhos vêm e a menina e o velho começam a ajudar as pessoas. Alguns eles conseguem salvar, outros eles conseguem ajudar no seu sofrimento, né? O gigante está por ali, está ali por perto. Vejam, vamos dar uma olhada agora em alguns fatores antes de prosseguirmos a história. Esse gigante, ele surge depois da época que tinha aqueles reis bondosos, que tinham acabado com todos eles. É quando a sociedade decai, e o autor começa nos contando a base categorial, cada um pensando em si mesmo, eles não se importavam mais com nada, etc. É nesse contexto, por favor, temos o microfone aberto, é nesse contexto que o autor mostra que o gigante reaparece, não é? No início, alguns começam a cogitar, como esse velho sábio. Esse velho sábio não tinha sequer como ver o gigante, porque para ver ele teria que ter evoluído também quanto à intuição, quanto ao coração, quanto às sensações. Tudo que ele tinha era racionalidade, mas já era o bastante para que ele, considerando os sintomas daquela sociedade, dissesse: olhe, estamos correndo risco, talvez sim os gigantes venham. Gigantes venham, bom, que gigantes são esses? Como o colega bem colocou há pouco para nós, de fato, esses gigantes são fabricações nossas, são coisas que nós colocamos e que ficam lá a uma distância que geralmente muitas pessoas acreditam poder administrar, que acreditam estar numa relativa segurança e então vivem suas vidas ansiosas, temerosas, às vezes angustiadas, mas os gigantes, olha lá, ora se aproximam um pouco, ora se afastam. Não é? E então surge alguém na nossa vida que, vejam, tem que ter um coração puro, uma serenidade, nos alerta e nos diz: olhe, há riscos, não é? Vamos mudar, vamos ver o que está vindo aí, não é? E para a gente poder, e lembrem, essa sociedade ao qual o autor se refere, construiu um homem, um gigante que é surdo, que é cego, mas que não é mau, ele não sabe propriamente o que está fazendo. Ele caminha e no caminho dele ele destrói coisas. Pela base categorial do escritor e no contexto em que a obra foi escrita, trata-se de uma crítica, sem dúvida, uma crítica política à época dele, uma crítica existencial à época dele, ao modo como uma grande parte de pessoas conduzia suas vidas no país dele, nas questões dele, construindo coisas que poderiam se voltar contra elas, e elas não sabiam, achavam que estava tudo bem, tudo seguro. Agora, subjaz aqui uma lição extraordinária e belíssima, mas muito estranha para os nossos ouvidos e para os nossos modos de ser num país como o nosso, num contexto como o nosso, tão diferente de onde se passa essa obra. Para nós, o contraste que ele oferece é quase, é muito improvável de ser aceito. Mas no país onde ele vive, na realidade dele, esses contrastes são naturais e são parte daquilo que as pessoas dizem como estar bem, estar feliz. Para os nossos padrões aqui brasileiros, de 2019 é muito difícil tal coisa. Que é mais ou menos você viver dentro do contraste, sabendo que as questões são assim, muito difíceis e dilemáticas, e ainda assim conseguir viver e realizar suas coisas existenciais. Não há essa tradição na nossa cultura. Mas na base categorial do autor, há. Vejam o que acontece. O velho e a menina começam a ajudar as pessoas na medida em que eles podem, sem deixar de ser eles. A menina continua ouvindo os passarinhos, continua brincando com as flores, ela gosta do mundo dela, mas se entristece de ver tanta gente padecendo daquela coisa. Ela consegue viver isso tudo dentro de uma mesma composição. Nas palavras do autor, alguns passarinhos morrem tentando ajudar pessoas. É muito a maneira como ele descreve. E um dia o amiguinho dela, o ancião, também está combalido, não está nada bem. E ele diz para ela assim: não sofra, minha criança. Eu fico feliz que você pode ver o gigante mais uma vez, pois eu tenho esperança de que ele, enfim, deixará nossa cidade livre de provações. Eu talvez seja a última vítima e vou morrer alegremente. O ancião dizendo isso, ok? Então, Zaya se ajoelhou para o gigante e disse: Pópio, me leve no lugar dele, Pópio. O velho ergueu-se sobre o cotovelo, mas ainda deitado, e falou para ela: não sofra, minha pequena, e não fique mais triste. Eu sei que você ficaria feliz em dar sua vida pela minha, mas temos de dar para o bem dos outros aquilo que é mais precioso para nós do que as nossas próprias vidas. Vou repetir essa frase. Temos de dar para o bem dos outros aquilo que é mais precioso para nós do que as nossas próprias vidas. Ora, eu vos pergunto, haveria algo mais precioso do que a própria vida? Pela nossa base categorial, é bastante improvável. O valor supremo será a própria vida. Na base onde essa menina já está, a vida não é o maior de todos os valores. O que seria, então? Vamos ver. Deus te abençoe, minha pequena, e seja boa. Adeus, adeus. Assim que falou a última palavra, ficou frio como a morte e seu espírito se foi. Zaya se ajoelhou e rezou. E quando olhou para cima, viu o gigante sombrio se afastando. O gigante se virou enquanto passava. Isaia viu que seus olhos cegos olhavam para ela como se estivessem tentando ver. Ele levantou os braços grandes e sombrios, ainda envolto em seu manto de névoa, como que a abençoando. E ela pensou que o vento que passou por ela gemendo trazia o eco das palavras, dois pontos: inocência e devoção salvaram. Inocência e devoção salvaram. Em seguida, ela viu ao longe a grande sombra gigante, pestilenta, se afastando para a fronteira do território e passando por entre os espíritos guardiões, através do portal para os desertos além, embora indo agora para sempre. E diante de tanto estrago, essa menina provavelmente continuou a trajetória dela, continuou crescendo, amiga dos passarinhos, amiga das flores, prudente com os perigos que uma sociedade produz, muito atenta, cuidando. No caso dela, ela tomou para ela a missão de avisar as pessoas. Outros não. Outros vão embora. É, vão embora. Outros dizem, não adianta avisar, eles não podem. Então, estão tão cegos e surdos quanto o gigante. O autor nos deixa um elemento enigmático e que gera várias questões, que é, o que houve que de repente o gigante viu? Ou pareceu ver? É uma daquelas coisas dúbias, sabe? Ele não é concludente, o texto não diz se o gigante viu de fato a menina ou se ele pareceu ver a menina, mas o fato é que ele se afastou da menina. Vejam, ele não fez nada a ela. Ele não pôde tocar nela. Pôde tocar no velho. O velho morreu. Morreu muita gente. A menina não morreu. Morreram muitos passarinhos. A menina não morreu. Seria mais uma vez a resposta que dentro de nós, quando a nossa alma, o nosso coração, as nossas intencionalidades, não que resistam, não que lutem, mas quando ultrapassam esses elementos, sabendo que muitas vezes a gente não pode evitar, será essa lição que esse autor está propondo? Pode ser uma dessas lições. De qualquer maneira, fique o convite para que vocês leiam esta obra de Abraham Stoker chamada O Gigante Invisível. Temos vários apanhados que poderiam ser variáveis desse desdobramento final aqui. Um deles é o que o colega propriamente coloca, não é? Mas lembrem, essa leitura só se torna de fato mais próxima se vocês considerarem a historicidade do autor e para onde ele está escrevendo na época dele, no país dele, no contexto dele. E ele faz muitas alusões ao texto, até nomes próximos, de para onde e para quem ele está falando e qual o propósito dele. De fato, o fato de, quando temos, por exemplo, que o gigante não pode tocar na menina, não é? Mas vejam, ele pode tocar naqueles que a menina gosta, amigos dela, pessoas que compravam as flores dela, pessoas que cuidaram dela já que ela não tinha pais, nesses ele pode tocar, pode ceifar a vida deles, pode, como fez com o velho, nela propriamente não. Outro fator interessante e que você colocou muito bem na sua explicação é que de fato ela pode sim, pela maneira existencial dela, ter diluído a força desse gigante. Ela sozinha, com a ação dela e com o velho, com os passarinhos e as flores, disseminando amor, disseminando as coisas, apesar de tudo, isso pode ter sido suficiente para, em dado momento, haver uma reversão de forças, diluição de forças e aquele gigante se encaminhar para outros lugares. Ela não destrói o gigante, vocês viram? O gigante se afasta, vai para outros lugares, outras, não é? Ou seja, essa sociedade que agora seria reconstruída, se incorresse nas mesmas coisas, não estaria livre de novo de ter o gigante por perto, não é? Outra lição muito importante é quantos agora, observando o exemplo, o testemunho da menina, os passarinhos, e muitos passarinhos morreram ali ajudando a menina e o idoso, o ancião, quantas agora não se aproximariam mais das lições dela, não é? E menos de tudo aquilo. Aquelas pessoas só podiam entender o que se passava pela compreensão delas. Iam entender como uma doença, como uma virose qualquer que debelou vidas, tudo. A menina viu a personificação disso. Aquele gigante, aquela criatura horrenda, né? Ele é personificado. O autor nos dá um registro do como ela poderia ver todos esses elementos. Um outro fator muito importante, o povo no qual esse autor tem a base categorial dele é um povo conhecido, assim como são os italianos, por sua afetividade muito forte. Muitos são pessoas que flutuam rapidamente quanto às emoções, não é? Muito rapidamente. E ele mostra a menina estável diante dessas flutuações, nos dando um recado, não é, do que ele entenderia que seria uma transcendência quanto àquelas coisas. Não seria propriamente uma imperturbabilidade da alma, nada que nos reportasse a Epicuro e outras coisas, mas uma alma que sabe chorar, sabe sofrer, sabe amar, sabe perdoar, sabe se desenvolver. Ele nos mostra um horizonte de outra natureza, mas que apesar de tudo isso, sabe seu caminho, sabe sua direção. E mesmo perdendo, mesmo sofrendo, não tem uma distração tão grande que vai se afastar do caminho que já estava traçado. São algumas das lições que nós temos quando estudamos imagens ligadas a isso. Houve várias, como eu disse para vocês no início da aula, esse não era o texto original que eu trabalharia com vocês, mas por tudo que temos vivido nestes últimos 4, 5 anos, não apenas no Brasil, em boa parte do mundo, essas turbulências, essas questões tão dramáticas em vários lugares da Europa, da Ásia, aqui na América Latina, esse texto é de uma grande atualidade. E aí, por isso, eu logo que tomei contato com ele, já o escolhi para o nosso trabalho de hoje. Sei que ele é deslocado de uma base categorial, para os nossos padrões ele já não é tão amistoso, não é? Para nós uma história feliz teria que acabar de outra maneira, mas para a base categorial do autor é uma história que acaba muito bem, acaba com um final feliz. Agradeço a participação dos senhores. Quarta-feira que vem, prosseguimos nossa aula.